2081, 170 dígito 81, relator desembargador Antônio Catão, são recorrentes a reclamada Control Construções, a litisconsorte Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia e também o reclamante Valdir Lopes da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal, e também tem sustentação oral pela recorrente litisconsorte Equatorial, o advogado Bruno Lins Cavalcante Alves, é o 12 da ordem.
Negando provimento a ambos os recursos, inicialmente, né?
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Bruno.
Doutor
Bom dia,
Vitor,
doutor
doutor
Bruno.
Catão, doutor Laerte, como
Ah,
é que
ah, bom dia. Há recurso por parte do reclamante, Rafael? Lá sim,
Sim,
né?
Excelência, tem interesse na sustentação.
Interesse, então, pela ordem, com a palavra, doutor Victor Leal.
Obrigado, Excelência. Começo os meus cumprimentos, dirigidos ao excelentíssimo desembargador presidente da primeira turma, doutor Marcelo Vieira, que peço vênia, na pessoa que peço vênia, para cumprimentar os demais desembargadores, doutor Laerte, doutor Catão, excelentíssima representante do Ministério Público, doutora Anne, caros colegas, excelentíssimos servidores também, né, na pessoa da doutora Rafaela, demais colegas e demais da assistência. Excelência, eu vou ser breve, até porque a matéria não é muito complexa, na verdade, a complexidade no nosso ver foi apenas a interpretação que o juiz deu ao conjunto probatório, e vou pontuar especificamente quanto às razões recursais, nomeadamente o pedido de diferença de horas extras e intervalo. Ou seja, estamos falando aqui, excelências, de jornada. Eu peço vênia, excelência, para destacar que a juíza, quando considerou a jornada do reclamante, ela considerou, inclusive, com limites em datas, de acordo com o depoimento, e levou também em consideração documentação que fora juntada pela empresa. No nosso entender, documentação essa que não tinha valia alguma. E eu justifico. Disse o juízo que, no período entre 17 de agosto de 2017 a 25 de julho de 2018, deveria ser considerada a jornada de 7 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, com 2 horas de intervalo. E das 7 da manhã às 12 horas, ao sábado. Após essa data, ou seja, após 25 de julho de 2018, ou seja, 26 de julho de 2018, ao encerramento do contrato, deveria ser considerada a jornada de 7 da manhã às 17, de segunda a sexta, com 30 minutos de intervalo. E das 7 às 12, ao sábado. Ou seja, o juízo deferiu a jornada extraordinária, mas limitou essa jornada extraordinária, não atentando para pequenos detalhes, que é o que eu destaco. E aqui eu faço um link, excelências, que aqui estamos falando de jornada extraordinária e de intervalo. E as minhas razões são exatamente abrangendo, desculpe, os dois pontos. Se vossas excelências pegarem as provas juntadas aos autos, eu começo pelo depoimento das partes, o ato 92, aqui na ata. O reclamante, excelência, ele pontua até que horas ele trabalhava. Disse que no primeiro ano ele trabalhava de 7 às 17, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta e ao sábado, de 7 às 11h30, que após um ano de contrato, trabalhou de 7 às 15h30, com 30 minutos de intervalo, de segunda a sexta-feira e ao sábado, de 7 às 11h30. No primeiro ano, registrava o ponto manualmente em folha. E ele disse, mas os horários registrados não eram corretos. Então, ele coloca a escala que ele tinha, e diz, mas os horários registrados não eram corretos, porque havia determinação, e eu peço vênia aqui para destacar, havia determinação para que se registrasse de 7 às 17, e aí ele especifica, mas sempre estendia o horário às 18h30. Excelência, e essa determinação, data vênia até outra interpretação, o preposto confirma, porque ele diz assim, ó, que os horários de intervalo eram pré-assinalados. Então, aquela hora que o reclamante disse que tinha de intervalo, não tinha. Ele diz, que os horários de entrada e saída eram registrados diariamente, isso é importante, diariamente, que a partir de agosto de 2019, o ponto passou a ser registrado por meio de aplicativo celular, que antes disso o ponto era registrado na base da cidade de Uruá. Veja bem, ele disse que era diariamente e na base da cidade de Uruá. E ele diz ainda que havia uma variação de entrada e saída de 10 a 15 minutos. Se vossas excelências pegarem a documentação dos controles, não só existem os lançamentos manuais dos controles eletrônicos, que são representados pelo asterisco, onde o intervalo são de 2 horas, que a juíza considerou, não considerou nem sequer o limite do reclamante na petição inicial de 30, e nem sequer considerou o depoimento testemunhal, que comprova que o reclamante só tinha 30 minutos de intervalo. Essa é a nossa interpretação. E ainda, juntou a documentação manual, que, segundo o preposto, era feita diariamente, na base da empresa, também com variação mínima, quando não britânico, mínima, em torno de 10 minutos na entrada e na saída, novamente com intervalo, também com variação mínima. Ou seja, temos aqui a impossibilidade de diariamente ser assinalado essa jornada de intervalo na base, no horário de intervalo, pois o reclamante, ele fazia leitura, ele fazia o trabalho externo em outras cidades e redondezas da cidade. Então, jamais ele poderia estar presente. Se não bastasse isso na impugnação específica, na cota de vistas, a nossa testemunha, ela é contundente em dizer, excelência, ele pontua exatamente a jornada que foi estipulada pela empresa, ou seja, aquela jornada supostamente da escala, que disse que trabalhou da reclamada de outubro a outubro, de outubro de 2019 a outubro de 2020, que quando ingressou na reclamante, o reclamante já trabalhava, que o depoente trabalhava de 7 às 15h30, mas a jornada sempre era até às 18 horas. Sempre. Ou seja, até o final do contrato, que a juíza limitou às 17 horas, a testemunha falou que sempre laborava. Mas ele fala mais ainda, que a empresa informava que o intervalo era de 30 minutos, mas que raramente dispunha esse tempo para descanso, que não tinha tempo para se alimentar e passava o dia inteiro sem comer, que, na verdade, manchava biscoitos, que era a norma da empresa registrar o ponto de 7 às 15h30. Assim foi dito por ele. Ele destacou também, excelência, que com relação ao convívio com o reclamante, e aí nas perguntas mais abaixo, ele disse que o reclamante laborava no mesmo horário que o depoente, mas tinham rotas distintas, que encerravam a jornada e ficavam esperando o carro da empresa para buscar, e algumas vezes vinha junto com o reclamante. Ou seja, ele poderia precisar um encerramento não só pelo convívio diário com o reclamante, também pela necessidade da empresa buscá-los no local de recolhimento. Nesse viés, excelência, entendemos que não é servível a documentação juntada pela empresa. Não só porque manualmente era orientado um registro em desacordo com a realidade fática, como o eletrônico, os lançamentos são totalmente manuais, ou seja, eles são inseridos via sistema através de outra pessoa que não reclamante, vez que tem aquele símbolozinho de asterisco. Desta feita, excelência, pedimos que seja considerado os limites da peça exordial com relação à jornada de trabalho e intervalo. Ressaltando, excelências, o arbitramento de 2 horas de intervalo diminui a carga horária diária do reclamante, bem como, conforme a juíza colocou, bem como retira o direito do mesmo ao descanso do intervalo, o qual não gozou naquela modalidade de 2 horas. Essas são as nossas razões e eu agradeço desde já. Obrigado.
Obrigado também, doutor Vitor. Uma palavra, doutor Bruno,
por gentileza.
Bom dia, doutor.
Perdão.
Não, tranquilo, doutor Catal. Eu vou pedir vênia para dispensar a suspensão. Eu estou pela lista consorte equatorial e a matéria já é bastante conhecida por ambas as turmas desse tribunal. Então, eu peço vênia para dispensar a suspensão oral.
Pois não, doutor Bruno. Dispensado e feito o registro aqui da presença de Vossa Excelência.
Obrigado.
Doutor Catão, com a palavra.
Esse tema específico de jornada, eu, inclusive, analisei o recurso de forma conjunta. que tanto foi abordado pela empresa quanto pelo empregado a matéria em seus respectivos, em suas respectivas peças recursais, né? E a empresa se insurgiu contra a condenação que diferiu horas extras mais 50% com repercussões, e o autor alega que foi admitido para desempenhar atividade leiturista, etc., etc. Argumenta que os controles de ponto eram regularmente preenchidos pelo reclamante, a empresa assim o diz, assinalando corretamente as horas laboradas e também que havia o pagamento quando havia sobre a jornada. Já o obreiro postula essas horas quanto ao tempo à disposição da empresa, bem como o pagamento dessas horas de intervalo não gozadas no período de agosto de 2017 a julho de 2018, com seus respectivos títulos, né? Como e incidências, como FGTS, férias proporcionais, etc., etc. A inicial noticia que o reclamante foi contratado pela reclamada para exercer atividades, atribuições à função leiturista, etc., etc. Durante a instrução, o obreiro foi interrogado, e eu, inclusive, transcrevi, para não repetir a leitura, de quase o total e integral teor da confissão, que a gente chama assim, né, da confissão do reclamante, além também de ter consignado no meu voto o trecho que eu entendi mais importante relacionado a essa temática de jornada, em que o preposto também faz as suas afirmações, de que o intervalo era apresso na lata, que os horários de entrada e saída eram registrados diariamente, que a partir de 2019 passou a ser registro por meio do celular. E aqui eu abro um parênteses, só para fazer um comentário, mas que está também no meu voto, de que entendo eu que o sistema de controle de ponto na legislação brasileira avançou muito em relação com a tecnologia, né? Avançou muito, eu entendo, em prol do empregado. E vou dizer por quê. Há anos atrás, quando o reclamante apenas assinalava os pontos de forma manual ou os registrava em relógio, batimento de cartão de ponto por relógio, a probabilidade, vamos dizer assim, de esconder esses documentos ou de alterar esses documentos era muito grande. E nós aqui, como juízes, acompanhamos, se nós nos relembrarmos de velhos tempos, tempos passados, nós vamos nos relembrar, sim, de muitos casos concretos em que as empresas, né, de certo modo, alteravam essa documentação. E o pior, assim como ocorria com os depósitos do FGTS, e o pior, o reclamante, o empregado, mal conhecia esse teor desse documento que ficava preso na contabilidade privada do empregador. Os dias modernos nos trouxeram, de certo modo, eu entendo assim, nos trouxeram esse alento de colocar nas mãos dos empregados. Não é o caso aqui concreto, mas em relação ao FGTS. Quem de nós aqui, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando éramos, se tivermos sido assim, né? Éramos empregados privados, quem de nós aqui tinha acesso? Que era um direito, mas não era concedido na prática. A ver e acompanhar a evolução dos depósitos fundiários, se estava sendo correto ou não. Só ia saber na despedida ou na aposentadoria. Aqui, em relação ao controle de ponto, nós temos um grande avanço. Porque se colocou, avançou-se para um sistema eletrônico que terminou sendo criado um aplicativo e oportunizado e ofertado nas mãos do próprio empregado através de um celular. E hoje o celular já é prova disso, não precisa a gente nem discutir, acho que é impossível a gente discordar desse fenômeno, né, de que o celular, com suas ferramentas de aplicativos virtuais, tem de tudo que você imaginar. Tanto é assim que até provar que você foi vacinado, hoje eu tenho um celular. Até um guarda me parar de trânsito e pedir minha carteira de habilitação, licenciamento do veículo, etc., etc., eu abro o celular e apresento para ele no meu aplicativo. Então, está comprovado, por A mais B, que essa possibilidade de implantação de um sistema em que o empregado, vamos dizer, usar essa expressão antiga e juntar com dos novos tempos, bata o ponto no sistema de aplicativo do seu próprio celular, naturalmente que faz com que o empregado tenha esse controle com melhor transparência, com maior certeza do ponto que bateu. Mas veja o que aconteceu nesse processo. Após a confissão do reclamante do preposto acerca desses elementos, e o reclamante não nega que havia esse sistema eletrônico, a testemunha do reclamante fez algumas testificações, que eu não vou cansá-los, mas é muito grande depoimento, mas eu fiz questão de transcrever. Mas tem um dos trechos que ele disse que fazia isso, todo o serviço da rota, fazia pelo celular. Né? Mesmo assim, o juiz de primeira instância entendeu que das folhas de ponta anexadas, porque tem um período reclamante que ainda eram folhas de ponta antigas, entendeu o juiz que das folhas de ponta anexadas ainda havia registro de jornada com horários invariáveis ou com poucas variações, no que entendia correto, que é a avaliação de que os referidos controles seriam inservíveis, como diz o prólogo. Mas há um grande período também que diz respeito ao batimento do ponto, se é assim que ainda se pode chamar, através do celular. Houve antes do celular, se eu não estiver enganado, o sistema que eu não vou conseguir lembrar agora, tecnicamente o nome, mas quando se faz um exame ainda hoje pelo Unimed, em que se põe também no voto, eu acho que não sei que é biometria, eu posso estar enganado aqui na confecção do nome, né? Mas através de um sistema biométrico, é isso, em que foi pré-celular. O sistema biométrico era lançado e essa documentação ficava só com a empresa, o empregado não tinha acesso. Hoje não, hoje a modernidade, ainda bem, coloca nas mãos de um empregado esse registro, no próprio celular pessoal dele. Enfim, mesmo considerando toda essa estrutura, o juiz de primeira instância ainda assim entendeu que havia uns períodos invariáveis, entendeu que não estava muito convencido. Entendeu que caberia, então, à demandada provar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu a contento, uma vez que nem mesmo testemunhas vieram à instrução. Então, o juiz concluiu que, pela reclamada não ter trazido testemunha, aquela variação de ponto do que estava materializado nas folhas de ponta antigas não correspondia à verdade, vamos dizer assim, né? Mas, ao final, na sentença, e eu fiz questão de transcrever e fazer rapidinho aqui a leitura de alguns trechos da decisão, em que a sentença, o juiz é claro e evidente quanto à preocupação que teve de avaliar os elementos probatórios na sua contextura. E disse o juiz, e aqui eu abri aspas para transcrever, caberia à empresa produzir prova, etc, etc. Deve prevalecer, portanto, a jornada descrita pelo reclamante com alguns ajustes decorrentes dos demais elementos de prova constantes dos autos e também, além do depoimento da testemunha, além do depoimento da parte, além do depoimento do preposto, o juiz entendeu que, para a análise dessa jornada do reclamante, ainda devia considerar uma outra ferramenta, que eu acho e entendo que é o melhor critério para quem está próximo da prova. Eu já fui juiz de primeira instância e vi quanto é importante essa intimidade com a prova, do que só aqui, na posição de gabinete, analisar esse depoimento. E diz o juiz, deve prevalecer, portanto, a jornada, né? Com alguns ajustes decorrentes dos elementos de prova, constantes autos, e de critérios de razoabilidade, conforme a análise que será adiante exposta. Ponto. E aí o juiz fez, sinceramente, eu não vou cansá-los, não, porque está no meu voto, os meus pares, ambos os colegas estão diante do trecho da sentença, os colegas advogados sabem muito mais do que nós esse teor, mas o juiz fez uma criteriosa análise de prova em relação a esses horários que foram ditos pelas testemunhas, aos elementos mais importantes, e também usando o critério da razoabilidade. E concluiu assim, né, a sentença, concluiu como relator que não poderia ser modificado, portanto, nesse ponto, a decisão do juiz de primeira instância. Os outros temas relacionados a honorários subvenciais, acho que a gente não precisa nem mais estar debatendo aqui, porque a matéria já foi sacramentada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, né, em recente decisão. O tema da responsabilidade subsidiária, sinceramente, me incomoda, mas eu sei que é um dever dos advogados, mas me incomoda que ainda hoje se suscite essa temática de responsabilidade subsidiária, nesses casos concretos, não é? Quando a própria lei é clarividente. Então, entendi, sem razão, o recurso também decutorial nessa questão, e rejeitei. Ao final, o recurso do obreiro se apresenta, e eu coloquei que analisei conjuntamente o recurso do obreiro com o apelo patronal, e que diz muito mais, está muito mais ligado à temática daquela jornada. Então, eu penso que a avaliação que o juiz fez com os critérios de razoabilidade adotados e o sistema que ele adotou para conceder, né, conceder o que ele concedeu, eu penso que não há como modificar essa decisão. Mas, como sempre, estou aberto a ouvir os meus pares para efeito de qualquer alteração que vossas excelências sugerirem. É como voto.
Desembargador Laerte.
Estou acompanhando, senhor presidente.
Também acompanho. Eu não sei, doutor Marcelo e doutor Laerte, mas eu normalmente, quando faço citação dos elementos que estão nos autos, transcrevendo ipsis litteris os ideis, eu normalmente faço referência bem sintética, viu, doutor Marcelo? Para evitar essa leitura cansativa daquilo que todos nós já conhecemos que está nos autos.
Claro, e Vossa Excelência disponibilizou para a gente há vários dias, tivemos a oportunidade de ler, de acompanhar, de fazer nosso estudo de pauta. Também penso nesses casos desnecessários. Eu também acompanho Vossa Excelência.
Eu faço essa referência porque, como nós estamos sendo transmitidos, às vezes para as pessoas que estão de fora assistindo, não incorrerem no equívoco de interpretação que nós não analisamos, né?
Por isso, essa explicação que Vossa Excelência disponibilizou para nós, embargadores, com antecedência, né, de muitos dias, e que são revisados, também se faz comunicação entre nós, embargadores, de divergências, de pontuações, de dúvidas, e que quando vem para cá, normalmente já vem com essas análises, esses estudos, essas considerações todas.
Obrigado, excelência. Quero registrar o meu agradecimento. Um Feliz Natal, um ano próspero para todos.
O senhor também.
Saúde e paz, ou paz e saúde.
Muita saúde, doutor.
Excelência. Obrigado também pela sua participação efetiva aqui, né? Obrigado. Nossa justiça do trabalho, doutor Vitor.
Até o ano que vem, né? Se Deus quiser.
Ok.
Até.
Próximo é o 23 da ordem. 23 da ordem.